Neste curso, trataremos das responsabilidades do profissional médico no serviço de urgência e emergência hospitalar, em relação ao registro da produção assistencial, bem como do checklist das tarefas a serem consideradas na execução das atividades e das principais falhas que ocorrem quando não são seguidos os padrões definidos. O profissional, ao final dos estudos, estará apto a identificar suas principais atividades administrativas no serviço de urgência e emergência hospitalar. Compreender suas principais responsabilidades no serviço de urgência e emergência hospitalar em relação ao registro da produção assistencial. Utilizar o checklist de suas principais atividades administrativas no serviço de urgência e emergência hospitalar quanto ao registro da produção assistencial. Evitar as principais falhas que ocorrem na execução de suas atividades administrativas no serviço de urgência e emergência hospitalar, que podem gerar rejeições das contas SUS. Principais atividades administrativas do profissional médico no serviço de urgência e emergência hospitalar. As atividades, também chamadas de tarefas, possuem etapas que devem ser executadas para se chegar ao seu produto. Neste curso, trataremos das principais atividades administrativas de responsabilidade do profissional médico, que impactam diretamente na qualidade da informação assistencial e na gestão e efetividade do registro da produção assistencial, geradas por ocasião do atendimento prestado no serviço de urgência e emergência hospitalar. Geralmente, no serviço de urgência e emergência hospitalar, o profissional médico participa da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: atendimento ao paciente em caráter de urgência, interconsulta, realização de procedimento, reavaliação médica, atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar, transferência intra-hospitalar de paciente, transferência de paciente para outra instituição de saúde. Os exemplos de regras atribuídas às atividades executadas pelo profissional médico no serviço de urgência e emergência hospitalar, apresentados neste curso, correspondem às atividades de um hospital geral. No entanto, cada instituição pode ter particularidades e/ou outras atividades, de acordo com a característica do tipo de atendimento prestado ou com as rotinas padronizadas conforme a política institucional adotada. Quanto ao prontuário do paciente, poderão ocorrer as seguintes situações: prontuário eletrônico com certificação digital. Nesse caso, não há impressos. Todos os profissionais realizam as anotações e consultas ao histórico de saúde do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário eletrônico sem certificação digital. Os registros administrativos executados pelo recepcionista devem ser impressos, assim como os registros assistenciais realizados pela equipe multiprofissional de saúde devem ser impressos e assinados com a correspondente identificação do profissional. Toda essa documentação comporá o prontuário do paciente. Os profissionais podem consultar o histórico do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário físico, suporte em papel. Os registros são manuais, geralmente em formulários previamente impressos, que contêm campos para a coleta das informações. Após a internação, o profissional administrativo solicita o prontuário físico ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística, SAME, para que os profissionais de saúde possam consultar o histórico do paciente e arquivar os novos formulários preenchidos, que serão necessários em decorrência dos atendimentos assistenciais realizados. As atividades detalhadas neste curso consideraram que o hospital utiliza o prontuário eletrônico sem certificação digital. Principais responsabilidades do profissional médico em relação ao registro da produção assistencial. No serviço de urgência e emergência hospitalar, as principais responsabilidades do profissional médico em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência são: registrar, de forma detalhada, nos documentos que compõem o prontuário, as informações assistenciais do paciente, privilegiando a qualidade da informação. Preencher, de forma legível, os formulários assistenciais e/ou os demais documentos manuais, ou seja, em suporte de papel. Imprimir os formulários contendo os registros assistenciais que realizou. Identificar-se, com nome completo e número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, nos registros assistenciais sob sua responsabilidade. Assinar os registros assistenciais que realizou. Preencher, nos casos de transferência interhospitalar de paciente, os documentos padronizados pela Central de Regulação, manuais e, ou no sistema eletrônico específico, observando as regras definidas, os dados necessários, os prazos, as atualizações, etc. Preencher, no âmbito de sua competência e conforme a política institucional, nos casos de transferência de paciente, intra- ou interhospitalar, os documentos padronizados pelo Núcleo Interno de Regulação. Preencher, de forma completa e detalhada, os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Imprimir os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Assinar, sob carimbo identificador, os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Preencher os termos, os laudos e os documentos legais e, ou obrigatórios definidos pelo Ministério da Saúde, sob sua responsabilidade, como por exemplo, a declaração de óbito e a notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Garantir a execução de suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições. Segundo o anexo 5 da Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Artigo 4º. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. Em todo e qualquer formulário assistencial é obrigatória, segundo o Conselho Federal de Medicina, CFM, a identificação do profissional médico, contendo nome completo, o número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como a assinatura. Embora o uso do carimbo identificador seja opcional, pois os dados podem ser informados manualmente, recomendamos a sua utilização, por possibilitar a identificação do profissional assistencial com maior legibilidade. De acordo com o capítulo 3 da Resolução número 2217, de 27 de setembro de 2018, do CFM, que aprova o Código de Ética Médica, é vedado ao médico. Artigo 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. Ainda, a mesma publicação destaca, no capítulo 10, algumas proibições quanto aos documentos médicos, sendo algumas delas. Artigo 82. Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. Artigo 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Parágrafo 1º. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina. Em geral, os sistemas de gestão integrados e informatizados utilizados pelas instituições de saúde, quando da impressão dos documentos assistenciais, indicam a data e o horário do registro realizado. Destacamos ainda a Resolução número 2381, de 20 de junho de 2024, do Conselho Federal de Medicina, que normatiza a emissão de documentos médicos e dá outras providências. Checklist das principais atividades administrativas do profissional médico no serviço de urgência e emergência hospitalar em relação ao registro da produção assistencial. Checklist é um termo em inglês, cuja tradução significa lista de controle ou de verificação. Trata-se de uma ferramenta de qualidade que lista as etapas ou itens necessários para realizar uma atividade ou tarefa. A adoção de checklist possibilita atestar que todas as etapas de uma atividade ou tarefa sejam cumpridas, conforme padronizado. Auxiliar os profissionais de saúde na execução das atividades. Evitar falhas e, ou esquecimentos de etapas da atividade. Sistematizar as atividades a serem executadas. Padronizar as atividades ou tarefas. Aumentar a eficiência da execução das atividades ou tarefas, devido à praticidade e agilidade. Apresentamos o checklist das principais atividades administrativas do profissional médico, relacionadas ao registro da produção assistencial, no serviço de urgência e emergência hospitalar. Atendimento ao paciente em caráter de urgência. No atendimento ao paciente em caráter de urgência, são responsabilidades do profissional médico. Realização do registro, de forma detalhada e no âmbito de sua competência, de todas as informações assistenciais do paciente nos documentos que compõem o prontuário, tais como prescrição, evolução, termo de consentimento livre e esclarecido, etc. Obtenção do consentimento do paciente ou de seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o tratamento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários assistenciais. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Disponibilização das documentações decorrentes do atendimento assistencial a outro profissional de saúde para continuidade do atendimento ou, quando da alta do paciente, ao profissional administrativo responsável pela organização e pelo envio do prontuário para o setor de registro da produção assistencial. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência hospitalar para a realização dos registros decorrentes da atividade atendimento ao paciente em caráter de urgência são: evolução clínica multiprofissional, evolução médica, prescrição médica, solicitação de exame, termo de consentimento livre e esclarecido. Considere o seguinte exemplo, que demonstra a importância dos registros assistenciais realizados pelo profissional médico. Um paciente foi admitido no serviço de urgência e emergência hospitalar, e após atendimento médico e realização dos exames, dosagem de troponina, dosagem de creatinofosfoquinase fração MB, dosagem de creatinofosfoquinase e eletrocardiograma, foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O médico plantonista prescreveu, entre outras medicações, as seguintes: alteplase 100 mg injetável e 4 comprimidos de clopidogrel 75 mg. Após a administração das medicações, o paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva, UTI. Os medicamentos e os exames citados no exemplo acima deverão ser prescritos de forma adequada, possibilitando o registro da produção assistencial e a qualificação da informação assistencial. Importante destacar que, nesse exemplo, os medicamentos e exames serão registrados no sistema de captação de dados das internações do SUS, considerando que o paciente foi internado por conta do estado de saúde que apresentava. Interconsulta. Na interconsulta, o profissional médico possui as seguintes responsabilidades: realização do registro, de forma detalhada e no âmbito de sua competência, de todas as informações assistenciais do paciente nos documentos que compõem o prontuário, tais como prescrição, evolução, termo de consentimento livre e esclarecido, etc. Registro do parecer com relação ao caso do paciente. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários assistenciais. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Disponibilização das documentações decorrentes do atendimento assistencial ao médico responsável pelo paciente para continuidade do atendimento. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência hospitalar para a realização dos registros decorrentes da atividade interconsulta são: evolução clínica multiprofissional, evolução médica, prescrição médica, solicitação de exame, termo de consentimento livre e esclarecido. Em alguns casos, o médico que realizou a interconsulta assume o caso do paciente, sendo responsável pela alta ou por outra conduta. Realização de procedimento. A atividade realização de procedimento diz respeito à realização de pequenos procedimentos executados pelo médico no serviço de urgência e emergência hospitalar. São responsabilidades do profissional médico no que diz respeito à realização de procedimento. Obtenção do consentimento do paciente ou de seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o tratamento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Realização do registro, de forma detalhada e no âmbito de sua competência, das informações assistenciais do paciente, contemplando o procedimento executado. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários assistenciais. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Disponibilização das documentações decorrentes do atendimento assistencial a outro profissional de saúde para continuidade do atendimento ou, quando da alta do paciente, ao profissional administrativo responsável pela organização e pelo envio do prontuário para o setor de registro da produção assistencial. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência hospitalar para realizar os registros decorrentes da atividade e realização de procedimento são: evolução médica, evolução clínica multiprofissional. Algumas instituições podem adotar o formulário descrição cirúrgica ou descrição de pequenos procedimentos para registrar os procedimentos médicos executados no serviço de urgência e emergência hospitalar. São exemplos de procedimentos realizados pelo profissional médico do serviço de urgência e emergência hospitalar, passíveis de registro nos sistemas do SUS: toracocentese, drenagem de pleura, retirada de corpo estranho subcutâneo, excisão de lesão e, ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa, amputação, desarticulação de dedo, redução incruenta de luxação, fratura luxação do joelho, redução incruenta de fratura, luxação, fratura luxação do tornozelo, redução incruenta de fratura, lesão fisária dos metatarsianos, imobilização provisória. Importante destacar que todos os procedimentos realizados deverão ser registrados nos documentos que compõem o prontuário do paciente, possibilitando o registro da produção assistencial e a qualificação da informação assistencial. Quanto ao termo de consentimento livre e esclarecido, a Recomendação número 1, do Conselho Federal de Medicina, de 2016, define que o consentimento livre e esclarecido consiste no ato de decisão, concordância e aprovação do paciente ou de seu representante legal, após a necessária informação e explicações, sob a responsabilidade do médico a respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que lhe são indicados. Os atendimentos em caráter de urgência possuem particularidades, por exigirem decisões rápidas devido ao risco de morte. Conforme a Resolução CFM número 2217, que aprova o Código de Ética Médica. Capítulo 4. Direitos humanos. É vedado ao médico. Artigo 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Capítulo 5. Relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico. Artigo 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Reavaliação médica. São responsabilidades do profissional médico no que concerne à reavaliação médica. Realização do registro, de forma detalhada e no âmbito de sua competência, de todas as informações assistenciais do paciente nos documentos que compõem o prontuário, tais como prescrição, evolução, termo de consentimento livre e esclarecido, etc. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários assistenciais. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Disponibilização das documentações decorrentes do atendimento assistencial a outro profissional de saúde para continuidade do atendimento ou, quando da alta do paciente, ao profissional administrativo responsável pela organização e pelo envio do prontuário para o setor de registro da produção assistencial. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência hospitalar para realizar os registros decorrentes da atividade e reavaliação médica são: evolução médica, evolução clínica multiprofissional, prescrição médica, solicitação de exame, atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar. São responsabilidades do profissional médico quanto à atividade de atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar. Preenchimento completo e legível da declaração de óbito. Assinatura, sob carimbo identificador, na declaração de óbito. Acondicionamento da declaração de óbito ao prontuário do paciente e disponibilização ao profissional de enfermagem e, ou do serviço social. Realização do registro, de forma detalhada e no âmbito de sua competência, das informações assistenciais do paciente, tais como reanimação cardiorrespiratória, outras intervenções realizadas, medicações prescritas. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Disponibilização do prontuário do paciente, juntamente com a declaração de óbito, para os demais profissionais realizarem os registros pertinentes. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência para a realização dos registros decorrentes da atividade atendimento ao óbito são: evolução clínica multiprofissional, evolução médica, prescrição médica, quando houver a necessidade de esclarecimento diagnóstico ou para investigação epidemiológica, deverá ser acionado o serviço de verificação de óbitos. Nessas situações, esse serviço será o responsável pelo preenchimento da declaração de óbito nas localidades que o tenham implantado. Em casos de óbito por causa externa, como homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita, a declaração de óbito deverá ser emitida pelo médico legista do Instituto Médico Legal, IML. Caberá ao médico da instituição de saúde preencher somente a documentação específica para o envio do corpo, ou seja, do cadáver, ao IML. Quando não existir serviço de verificação de óbitos, mesmo sem definir a causa básica do óbito, qualquer médico que tenha constatado o óbito deverá preencher a declaração de óbito. Na ocorrência de óbito no serviço de urgência e emergência, com parada cardiorrespiratória, a equipe multiprofissional de saúde poderá identificar um possível doador de órgãos. Nesses casos, geralmente poderá ser realizada apenas a doação de córneas e tecidos dentro do período recomendado pela legislação vigente, e sempre com a autorização de um familiar. Outra situação que pode acontecer é a ocorrência de um paciente com morte encefálica no serviço de urgência e emergência hospitalar. Nesse caso, deverá ser aplicado o protocolo adequado, composto por testes clínicos e exames diagnósticos, realizados e repetidos em intervalos pré-determinados. Para isso, é necessário manter o paciente, potencial doador, em condições hemodinâmicas adequadas à doação de órgãos e tecidos, antes e após a constatação da morte encefálica. É preciso ter um serviço adequado para essas ações e, geralmente, o paciente é internado. A retirada de órgãos deverá sempre ser autorizada por um familiar. Além disso, todos os documentos padronizados devem ser preenchidos adequadamente. Nos casos citados acima, deverá ser preenchido o laudo para solicitação de autorização de procedimento, sendo possível, em casos de parada cardiorrespiratória, preencher detalhadamente, assinar e carimbar o laudo para solicitação e, ou autorização de procedimento ambulatorial, APAC. Em casos de morte encefálica, preencher detalhadamente, assinar e carimbar o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar. Transferência intra-hospitalar de paciente. São responsabilidades do profissional médico no tocante à transferência intra-hospitalar de paciente. Realização da prescrição de transferência do paciente para outro serviço do hospital e o registro detalhado das demais informações assistenciais do paciente nos documentos que compõem o prontuário. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários assistenciais. Preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido, quando aplicável. Impressão do termo de consentimento livre e esclarecido, quando aplicável. Assinatura, sob carimbo identificador, do termo de consentimento livre e esclarecido, quando aplicável. Coleta da assinatura do paciente ou do responsável no termo de consentimento livre e esclarecido, quando aplicável. Preenchimento detalhado do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar. Impressão do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar. Assinatura, sob carimbo identificador, do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Disponibilização das documentações decorrentes do atendimento ao profissional responsável pela organização e pelo envio dos prontuários ao setor de transferência do paciente. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência hospitalar para a realização dos registros decorrentes da atividade transferência intra-hospitalar de paciente são: evolução clínica multiprofissional, evolução médica, laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, prescrição médica, termo de consentimento livre e esclarecido. Nos hospitais que adotam o preenchimento do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar de forma manual, a legibilidade das informações registradas nesse documento é obrigatória. Em alguns hospitais, o médico deve inserir os dados do paciente em um sistema de regulação de leitos municipal, regional ou estadual para solicitar a vaga de internação. Além de informar os dados gerais, todas as alterações clínicas devem ser registradas e, geralmente, é obrigatória a atualização, no mínimo a cada 24 horas, até a liberação da vaga. São exemplos de transferências intra-hospitalares. Transferência de paciente para o serviço de internação clínica, o serviço de internação cirúrgica, o serviço de internação pediátrica, a unidade de terapia intensiva, UTI, o centro cirúrgico, o centro obstétrico, transferência de paciente para outra instituição de saúde. São responsabilidades do profissional médico no que diz respeito à transferência de paciente para outra instituição de saúde. Realização da prescrição de transferência do paciente para outra instituição de saúde e registro detalhado das demais informações assistenciais do paciente nos documentos que compõem o prontuário. Impressão dos documentos contendo os registros que realizou. Assinatura, sob carimbo identificador, dos registros que realizou nos formulários assistenciais. Preenchimento do formulário ficha de transferência e, ou inserção das informações do paciente no sistema próprio de regulação de leitos do município, região ou estado. Assinatura, sob carimbo identificador, dos documentos necessários para a transferência do paciente e dos formulários assistenciais contendo os registros executados. Acondicionamento, no prontuário do paciente, dos documentos com os registros que executou. Acompanhamento do processo de transferência, ficando à disposição da Central de Regulação de Leitos para disponibilização de dados adicionais e, ou de esclarecimentos. Realização da atualização clínica do paciente no sistema informatizado da Central de Regulação ou via telefone, formulário, e-mail, conforme rotina da instituição e do município, até a concretização da transferência. Interação com o Núcleo Interno de Regulação, NIR, quando houver necessidade ou dúvidas. Após liberação da vaga em outra instituição de saúde, disponibilização das documentações decorrentes do atendimento ao profissional responsável pela organização e pelo envio do prontuário ao setor de registro da produção assistencial. Geralmente, os formulários utilizados no serviço de urgência e emergência hospitalar para a realização dos registros decorrentes da atividade transferência de paciente para outra instituição de saúde são: evolução clínica multiprofissional, evolução médica, ficha de transferência, ou seja, impresso padronizado pela Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. Prescrição médica. Principais ocorrências, no serviço de urgência e emergência hospitalar que podem gerar rejeições das contas SUS. As ocorrências que serão mencionadas neste curso tratam das falhas médicas na execução das atividades administrativas no serviço de urgência e emergência. Essas ocorrências impactam diretamente na qualidade dos registros assistenciais e, consequentemente, no resultado da produção assistencial, podendo, inclusive, ocasionar rejeições das contas hospitalares. As principais falhas do profissional médico no serviço de urgência e emergência hospitalar, que podem gerar perdas de faturamento, são: não realizar ou realizar parcialmente o registro das informações assistenciais nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Realizar o registro assistencial de forma incorreta, com rasuras e, ou de forma ilegível. Usar siglas e abreviaturas não previstas na literatura para realizar os registros das informações assistenciais. Não imprimir os documentos com os registros assistenciais que realizou. Não assinar os registros assistenciais que executou. Não se identificar nos registros assistenciais que realizou, ou seja, nome completo e número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Não preencher, preencher parcialmente, preencher de forma incorreta, com rasuras ou de forma ilegível os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar e, ou laudo para solicitação, autorização de procedimento ambulatorial, quando aplicável. Não assinar os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Não se identificar com nome completo e número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição como profissional solicitante nos laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Não inserir os dados do paciente no sistema informatizado da central de regulação quando houver a necessidade de transferência interhospitalar. Não preencher os documentos padronizados pela instituição de saúde e, ou pela central de regulação quando houver a necessidade de transferência interhospitalar. Não atualizar os dados do paciente, tais como evolução clínica diária e, ou a cada alteração do estado geral, quando houver a necessidade de transferência interhospitalar, até a liberação da vaga. Os setores de um hospital e os profissionais que atuam na instituição de saúde exercem uma relação de interdependência. Portanto, é imprescindível a cooperação dos envolvidos para a obtenção dos resultados. As atividades administrativas do profissional médico estão relacionadas diretamente com a efetividade do setor de registro da produção assistencial. Nesse sentido, é fundamental o alinhamento dos processos entre as partes, ambas assumindo suas responsabilidades com foco na melhoria contínua, na sustentabilidade econômica da instituição de saúde e, principalmente, no bem-estar do paciente. Resumo do conteúdo. O profissional médico realiza, além do atendimento assistencial ao paciente, inúmeras atividades administrativas que impactam diretamente na operação do registro da produção assistencial. Essas atividades, além de necessárias, devido à obrigatoriedade dos registros clínicos, são de extrema importância para a efetividade do setor que processa a produção assistencial. Geralmente, no serviço de urgência e emergência hospitalar, o profissional médico participa da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: atendimento ao paciente em caráter de urgência, interconsulta, realização de procedimento, reavaliação médica, atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar, transferência intra-hospitalar de paciente, transferência de paciente para outra instituição de saúde. São algumas responsabilidades do profissional médico, no serviço de urgência e emergência hospitalar, em relação ao registro da produção assistencial. Registrar, de forma detalhada e no âmbito de sua competência, as informações assistenciais do paciente nos documentos que compõem o prontuário. Imprimir os formulários contendo os registros assistenciais que realizou. Identificar-se, com nome completo e número do Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, nos registros assistenciais sob sua responsabilidade. Assinar os registros assistenciais que executou nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Preencher, de forma detalhada e completa, os laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. Assinar e identificar-se como profissional solicitante nos laudos para solicitação de autorização de procedimentos, quando aplicável. São algumas falhas do profissional médico no serviço de urgência e emergência hospitalar, que podem gerar perdas de faturamento. Não realizar ou realizar parcialmente o registro das informações assistenciais nos formulários que compõem o prontuário do paciente. Não imprimir os documentos com os registros assistenciais realizados. Não assinar os registros assistenciais realizados. Não se identificar com nome completo e número do Conselho Regional de Medicina nos registros assistenciais realizados. Não preencher o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar quando houver a internação do paciente. Não assinar o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar.